Oi, boa tarde para você, a todos os ouvintes da rádio. Sim, no início da tarde desta quarta-feira, o prefeito Yura Kurtz, acompanhado de secretários municipais e de servidores da Prefeitura Municipal aqui de Marau, receberam a imprensa para uma conversa sobre estas diligências da Polícia Federal que aconteceram na manhã de hoje aqui no Poder Público Municipal, a chamada Operação Variante Gama, que, segundo informações que a gente já trouxe na programação, até conversando com o delegado da Polícia Federal, dizem respeito a uma investigação sobre a contratação de uma empresa que presta serviços na área da saúde. Eu vou conversar com o prefeito aqui na programação. Nos falou no início, né, desta reunião com a imprensa de que foi surpreendido por esta ação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Verdade, né? Na verdade, eu me dirigi a Bento Gonçalves numa reunião da MESNE, né, com os prefeitos da MESNE, quando fui informado dessa diligência aqui da Polícia Federal e me desloquei aqui para a prefeitura logo cedo e depois acabei, busquei as informações e acabei retomando a minha viagem aí para cumprir essa agenda. Mas, como dizia aqui para ti, para os teus colegas de imprensa, temos a tranquilidade de que estamos fazendo o correto, economizando o recurso público, pagando menos e dentro da legalidade, entregando para a população um serviço de qualidade. A polícia faz o papel dela, os vereadores, quem denunciou aí também entende estar cumprindo o seu papel. Nós temos aqui esclarecer aqui toda essa situação e continuar trabalhando, prestando aí atenção no serviço, nas obras que realizamos.
Bom, prefeito, a investigação diz respeito à contratação de uma empresa que presta serviços na área da saúde à época lá da pandemia da Covid-19, uma empresa que segue aí também com alguns contratos junto à Prefeitura Municipal de Marau. A Polícia Federal chegou a repassar alguma informação do que de fato é alvo da investigação junto com esta empresa, considerando que a gente teve também alguns mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em outras localidades, sendo a sede da empresa em Erechim, se não me engano, né? E também na casa do proprietário desta empresa em Santa Catarina.
Não, Ana, deixa eu fazer aqui alguns esclarecimentos importantes. A relação do município de Marau com esta empresa, ela é anterior à pandemia. Nós iniciamos um contrato emergencial para ampliar o atendimento de médicos nas unidades de saúde em 2019. Aí, em março de 2020, veio a pandemia. Nós, em função da grande necessidade, vocês devem lembrar, os ouvintes devem lembrar, nós abrimos uma unidade específica, né? Ampliamos o atendimento aí para testar a população, para cuidar da nossa população, e aí foi feito um outro contrato aí com a empresa durante a pandemia, que durou exatamente de março a novembro do ano de 2020. Mas então a relação com a empresa, a contratação, esse formato de terceirização de horas médicas, ele é ainda de 2019. Então, o município optou por fazer esse tipo de contratação depois de passar por pareceres da assessoria jurídica, de órgãos que nos fiscalizam, de órgãos que nos assessoram. Por isso, temos até a tranquilidade de dizer que fizemos tudo dentro da legalidade. E mais que isso, Ana, nós economizamos recurso público. Eu dei um exemplo aqui para vocês nessa nossa conversa no início da tarde. Este mês, por exemplo, nós pagamos a empresa, mês de março, nós pagamos a empresa R$ 261.436 por 1.779 horas médicas, com 12 profissionais atendendo, e você está vendo aqui aonde eles trabalharam, quantas horas trabalharam cada um. Então esse é o valor, R$ 261.436. Se eu tivesse contratado 12 médicos para prestar essa carga concursados aqui no município, nós estaríamos falando hoje de um investimento da prefeitura na casa dos R$ 337.242 mês. Então, nós entendemos que qualificamos o serviço, melhoramos, ampliamos aquilo que nós oferecemos nas unidades de saúde e pagamos menos do que num modelo tradicional que vinha acontecendo sempre.
Prefeito, essa argumentação do recolhimento de alguns impostos que consta, né, na investigação, que também foi informação repassada pela própria Polícia Federal. Explicaste também que trata-se de uma empresa que é uma sociedade anônima. E no entendimento do poder público, no entendimento de todas essas pessoas que trabalham, né, até se chegar ali na frente na contratação efetiva da empresa, isso seria ok, tudo bem em relação a esta parte, é isso?
Exatamente. Nós, quando lançamos a licitação, veio para a licitação uma empresa, essa empresa, como sociedade anônima, ou seja, ela tem acionistas, não tem funcionários. Então, no entendimento do departamento jurídico, do departamento tributário, das assessorias que nos acompanham, de que estava correto o nosso processo de não recolhimento. Então, a nossa fiscalização, que olha isso com muito cuidado, não exigia isso da empresa, porque ela é uma SA, e não, nesta leitura, neste entendimento, não precisa recolher essas obrigações. Então, nesse sentido, que nós temos a tranquilidade também, repito, já foi auditado pelo Tribunal de Contas esse contrato, já foi motivo de análise por outras assessorias também, e em função disso que nós continuamos executando sem nenhum problema. Sempre olhando para esta questão, e mais que isso, para a economia que prestamos e para o serviço que oferecemos à nossa comunidade.
A questão da fiscalização, digamos assim, do município em relação ao serviço prestado pela empresa.
Nós aqui, você está vendo aqui, está na minha mão aqui, Ana, o calhamaço de documentos. Esse aqui é só referente ao mês de março, agora que nós pagamos. Antes de pagar a empresa, a responsável pela fiscalização do contrato, que é a servidora Milene Bavaresco, aliás, uma ótima servidora, ela faz aqui toda a conferência dessa documentação, das certidões, das negativas todas que a empresa tem que apresentar, e também da fiscalização do serviço prestado. Você vai ver aqui que tem o prontuário eletrônico, tem o cartão ponto, atendimento por atendimento, o cidadão que o médico atendeu, a hora que ele atendeu, tudo isso está anexado à prestação de contas. A fiscal olhou tudo isso aqui, está tudo em dia, está tudo certo, ela autoriza que a fazenda, aí, que a tesouraria do município proceda o pagamento. Assim é com todos os contratos. Aliás, nós recentemente passamos por uma polêmica aqui, você deve lembrar, Ana, que foi uma empresa que nós não pagávamos as funcionárias terceirizadas, porque ela não conseguia apresentar um documento necessário para que a gente pudesse fazer o pagamento. Então, a gente cuida muito desse ponto. E, nesse caso específico, na nossa leitura, nosso entendimento, e é isso que nós vamos defender, tudo dentro da normalidade, tudo certo, porque a empresa estava dispensada da apresentação desses documentos de recolhimento de FGTS, de INSS. Importante dizer também, porque nesse momento eu gosto de dar dados, né, números, para que a comunidade às vezes entenda. Eu vi gente dizendo, pagavam mais para os médicos da empresa e menos para o médico concursado. É o contrário. Hoje, um médico da empresa, nós pagamos em torno, ele custa para o município aproximadamente R$22 mil. Um médico concursado, início de carreira, 28. Então, nós economizamos, repito, dinheiro público, investimos recurso em ações na área da saúde, em obras que também são importantes.
Prefeito, também comentamos aqui durante a conversa com a imprensa, com os secretários municipais que estavam aqui presentes, também servidores, a respeito desse valor de R$11 milhões, que foi algo que chegou, né, através de informação da própria Polícia Federal. Falaste em outros valores. O que seria essa diferença, se é que há uma explicação para isso nesse momento?
É importante esclarecer também, Ana, que nós não tivemos ainda acesso a toda a investigação, né? O que temos, estranhamente, é sempre uma nota que vai para a imprensa antes, inclusive, de nós conhecermos aí o teor da denúncia, das investigações, enfim, porque daqui a pouco numa denúncia se joga lá qualquer número, qualquer informação. O que eu trouxe aqui nessa reunião, está aqui portaria por portaria, que o que o município recebeu do governo federal, com destinação específica para o enfrentamento ao Covid, foram R$2.957.000. Isso está aqui, tem o número de cada portaria, inclusive recursos que entraram agora, tem recurso que entrou agora em 2022, né? Então, tudo isto está muito claro, porque não, eu brincava até aqui, não é assim, ah, eu vou mandar lá para Amaral e eles fazem lá o que quiserem com o dinheiro, né? Cada recurso destinado vem com uma portaria dizendo para que ele pode ser usado. Ah, se é para compensação de perda, se é para o enfrentamento ao Covid, se é para assistência social, se é para a área da cultura. Foram todas essas áreas que acabaram recebendo algum tipo de recurso. Mas para o enfrentamento ao Covid foram, está aqui, 2.957.000.
Também chamou a atenção durante a sua fala quando disse que essa decisão de ter ampliado a contratação dos profissionais junto com essa empresa ali no auge da pandemia foi um fator decisivo também para o próprio enfrentamento da pandemia em Marau.
É, para o ouvinte entender, Ana, é isso mesmo, porque muitos profissionais médicos, concursados, que a gente tinha, acabaram também sofrendo, tinham que se afastar, né? Tinha algum tipo de situação e precisavam se afastar. E como este contrato era por horas médicas, então quando tinha um problema com o médico dessa empresa, ela simplesmente trocava o profissional, porque nós, para nós independia quem era o profissional. Nós pagávamos as horas que se a Ana fosse a médica prestar, se ela não pudesse, um outro profissional prestaria. Então isso possibilitou que a gente não tivesse a falta de profissionais médicos na nossa rede, inclusive, para fazer o atendimento. Então também foi bem importante nesse momento a gente ter esta condição, ter este contrato de pagamento de horas médicas. E com muito controle, eu repito aqui, você tem o nome de todos os pacientes no prontuário eletrônico que foram atendidos, a hora que ele foi, quanto tempo ficou com o médico, tudo isso com a maior transparência e clareza aí possível.
Bom, para finalizar, prefeito, de minha parte, daqui para frente, o que acontece? Claro que essa questão que envolve a investigação é a polícia quem tem os seus procedimentos, os seus processos. Mas por parte da administração pública, considerando que o contrato ainda está em vigor, o que acontece daqui para frente na área da saúde também?
Nós vamos continuar trabalhando, né, ampliando o nosso trabalho. Com relação a esse contrato específico, Ana, nós ainda não decidimos porque é uma decisão difícil de ser tomada. Primeiro, nós não temos todos os elementos da investigação. Estou dizendo aqui aquilo que a gente soube, né, pelo que foi dito aqui pela própria imprensa. Segundo, nós hoje temos um contrato que nós pagamos um determinado valor, que ele está abaixo do preço de mercado. Eu tenho quase certeza que se a gente for para um novo processo, nós pagaremos mais caro por essas horas médicas, né? Então nós vamos tomar uma decisão nos próximos dias, analisando tudo isso, que é a mesma situação do contrato do lixo. Nós rescindimos com a empresa, hoje estamos pagando mais caro do que pagávamos antes, né? Então acho que tudo isso tem que ser ponderado. É importante dizer, no mandado aí não existe a determinação da suspensão do contrato com a empresa, tá? Não existe essa determinação. Então a gente vai decidir aí, olhando para a questão do atendimento, que ele não pode de maneira nenhuma ser prejudicado, né? Eu não posso prejudicar esse atendimento, também não posso gastar fora da realidade, fora da condição financeira do município. Então, e quero ter acesso, tentar ter acesso aí, conversar inclusive com os órgãos policiais para ver, entender um pouco melhor esse processo e assim tomar uma decisão mais assertiva, Ana. Mas eu agradeço aí a ti, né, a oportunidade de a gente conversar e sempre com muita transparência. Eu dizia aqui para a imprensa, para os colegas, cada um no desenvolvimento de uma cidade cumpre um papel. Tem gente que trabalha, que faz obra, que realiza, tem gente que acha que a contribuição é fazendo esse tipo de denúncia, esse tipo de ação, né? Então, eu respeito o que a comunidade pode esperar da gente, da nossa equipe aqui. É sempre muito trabalho, muito empenho, iniciativas novas. Nós temos mais de 30 obras em andamento e que deverão sair do papel, né, nos próximos meses. E vamos continuar com essa tranquilidade. Se nós estamos incomodando alguém, se alguém está se sentindo incomodado por tamanha movimentação, por tamanha quantidade de ações que realizamos, nós vamos continuar. E prestando esclarecimentos, né? Quem quiser vir aqui, veio hoje a polícia, cidadão que quiser vir, o vereador que quiser vir, pode vir aqui. Nós franqueamos toda e qualquer informação, sempre trabalhamos assim e vai ser dessa maneira sempre.
Prefeito Yura Kurtz, muito obrigada por receber a nossa emissora, trazendo também estas informações aqui na programação. Que para a tua rádio tem o oferecimento do Zafari de Marau, Made Center, Lojas Triunfante e também os postos Marau Norte e Marau Sul. Da Unidade Móvel, repórter Ana Lúcia Jacomini.